Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho, então, para tentar entender essa movimentação do mercado do café, conversando com o analista de mercado do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais. Tudo bem, seu Duda? Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Seu Duda, vamos lá. Eu sei que ainda temos ainda muito o que entender desse tarifaço aí do Donald Trump, mas qual que tem sido de fato o impacto, né, dessas especulações em cima dessas tarifas para o mercado do café atualmente?
Olha, não dá para falar em impacto ainda, porque eu quero insistir no que eu venho repetindo mês após mês, que os fundamentos em termos de produção e consumo de café até o momento continuam os mesmos. Agora, o que o presidente Trump divulgou anteontem à tarde, para nós aqui no começo da noite, né, é uma coisa muito grande, muito séria. Eu me dediquei com todos, deve ter sido cada um, vi vários economistas, análise de vários economistas, de vários jornalistas econômicos, não só brasileiros como americanos. E há um consenso de que é preciso esperar, as modificações são muito grandes. Rompe tudo que foi construído nos últimos 90 anos, depois da Segunda Guerra, que resultou depois na Organização Mundial de Comércio, e tem que se ver como é que isso tudo vai acomodar. E conforme for a reação de cada país que teve os impostos aumentados nos Estados Unidos, vai depois ver o conjunto disso, qual vai ser a resultante disso tudo. Mas a baixa de ontem e de hoje não teve, no café, não teve nada a ver com fundamentos do mercado de café, né? Hoje, por exemplo, ela é uma baixa acentuada, fechou 1.800, 1.900 pontos no mês presente, mas agora, antes da nossa entrevista aqui, o dólar está com uma alta de 3,5% frente ao real. Só aí você vê como está tudo diferente. As reações hoje no mercado mundial das bolsas que desabam são muito maiores a partir do posicionamento da China, que também elevou em 30% e poucos os impostos dela para a entrada de produtos americanos na China, né? Portanto, é um cenário bastante duro ainda, bastante incerto para se poder ter uma opinião sobre café. O consumo de café cresce também no meio disso tudo. A entidade que representa as torrefações americanas divulgou números que foram repetidos aqui no Brasil pelo Secafé, informados primeiro pelo informativo do jornal Estadão, o Agro Estadão, e mostra que o que eles transformam em termos de dinheiro, em empregos, o café verde que entra nos Estados Unidos. Ele é um grande multiplicador, não só de emprego nos Estados Unidos, como de receita, de dinheiro. Ele gera muita riqueza para os americanos. Então, é questão de tempo para nós vermos como é que vai ser o tratamento disso, ou seja, dos impostos para o café verde brasileiro entrar nos Estados Unidos. Também o Vietnã foi taxado de um modo muito mais forte que o brasileiro, 4 vezes e pouco a mais, então o robusta verde para entrar nos Estados Unidos fica praticamente inviável se esse imposto for mantido, né? Vai haver um rearranjo de comércio exterior no mundo todo. Produtos que não puderem entrar em nenhum lugar vão ser direcionados para outros. E nós vamos ver o que vai acontecer. Mas o Robusta é um produto que também é bastante importante nos Estados Unidos, não só ele, como o solúvel. O consumo de solúvel cresceu significativamente no ano passado e no ano anterior, né? Portanto, são muitas variáveis e que não é possível enxergar como é que vai ficar o preço do café, porque todo mundo pergunta, e o mercado de café. As notícias também sobre a safra brasileira 25 é de quebra, não? Há um consenso sobre isso. Nessa altura do ano, como todos os anos, começa a aparecer pequenos lotes de safra nova e alguns produtores que estão precisando fazer dinheiro e colhem com muito verde. E outros até, e depois isso é divulgado por aqueles que têm interesse que o preço não suba mais. As primeiras fotos e imagens que eu vi de café arábica na nova safra, eles estão duros, como estava o ano passado, mas é muito, muito cedo para se ter uma noção do padrão da safra. Eu diria que, no caso do Conilon, só no meados do mês que vem, a gente tem um padrão, e no caso do Arábica, então, lá para 15, entre 15 e 30 de junho, é que nós teremos uma ideia melhor, não, da quebra no beneficiamento do Arábica e do tamanho da semente, do grão do café, né? Portanto, é muito cedo, mas começam a aparecer as primeiras imagens. E também está chegando a primeira frente fria. Aqui para frente, tanto na especulação como também nas preocupações dos cafeicultores brasileiros, entra as ondas de frio. Nada de sério vai entrar agora, mas vai derrubar a temperatura, a previsão de chuvas em algumas regiões. Aqui no litoral paulista, a previsão de muitas chuvas entre hoje, sábado e domingo, mais de 200 milímetros de chuvas aqui no litoral paulista. E essas variáveis todas vão mexer com as cotações de Nova York e Londres. Mas, sem dúvida nenhuma, nos próximos dias, o que vai comandar o sobe e desce em Nova York são esse tarifaço promovido pelos Estados Unidos, ou divulgados pelos Estados Unidos, na última quarta-feira.
E seu Duda, com relação de fato a essa tarifa do Vietnã, né, de 46%, o quanto isso abre margem aí para o conilon brasileiro, de fato, né? Isso acaba trazendo novamente os olhares, né, com relação à exportação para o conilon brasileiro?
Bom, aí então nós temos que analisar, como disse, vão haver novos fluxos no comércio internacional. Se conilon brasileiro, esse conilon robusta do Vietnã, se não puder entrar nos Estados Unidos, ele vai ser cada vez mais direcionado para a Ásia, onde os fretes para eles também são menores. E o nosso conilon fica com uma porta maior para os Estados Unidos, por ficar com um imposto menor e por ter um frete menor também. Mas, como eu disse, é cedo para isso tudo, né? É cedo para se falar nisso. A Indonésia também teve taxas muito elevadas para entrar nos Estados Unidos, eu acho que de 30 e poucos por cento. A Indonésia também é produtora de café, né? Já a América Central, as taxas não foram assim tão grandes, são mais ou menos no padrão brasileiro, sabe? Então, isso é um rearranjo em tudo, não é só no café, no comércio mundial. Fora o fato de que essas taxas não são definitivas, vão haver negociações nos próximos dias e semanas, né? Ou seja, não é uma coisa que foi colocada e ao final, é daqui não. Isso é o início de um processo de modificações profundas no comércio internacional, não só de café, como de todo e qualquer produto. Nós estamos vivendo uma fase que os economistas lá fora, e aqui dentro já taxam, falam como é uma mudança histórica. Portanto, não vai ser em 2 dias que nós vamos poder analisar melhor como é que fica o comércio de café do Brasil, como maior produtor e exportador do mundo.
E, seu Duda, com relação de fato também é uma outra preocupação que essa tarifa vem trazendo, é com relação à demanda, né? Porque possivelmente o preço vai aumentar também para o varejo. Como que o senhor encara essa situação? Essa preocupação de fato é real? Pode existir uma modificação com relação à demanda?
Olha, no caso americano, se você olha o que foi divulgado sobre o que gera de dinheiro o café verde nos Estados Unidos, eu diria que esses 10% serão facilmente absorvidos pelos próprios industriais lá. Sem contar o caso que eles estão em contato com os seus deputados e senadores para conversar também com o presidente Trump, e o presidente Trump pode ser convencido de que, no caso do café, é uma coisa ruim para os Estados Unidos se manter essa taxa sobre os cafés produzidos no Brasil. Portanto, como eu disse, é o início de uma nova, talvez falar em uma nova era, seja muito, muito forte essa palavra por momento, mas é o início do novo comércio internacional, que foram colocadas as primeiras fichas sobre os Estados Unidos agora na quarta-feira, mas não quer dizer que sejam definitivas. Então, nós temos que aguardar. Ao mesmo tempo, temos que iniciar a colheita no Brasil, que não começa no final desse mês, e o Arábica começa no final do próximo mês, para ver como é que vai ser o tamanho da safra, que só aí nós vamos ter uma ideia melhor. Segundo, há um consenso entre os agrônomos que ela será menor que a de 2024, e a de 2024 já deixou o Brasil de língua de fora no mês de fevereiro. Nós estamos aí raspando os armazéns para conseguir cumprir com os nossos compromissos nessa entre safra, né? nesses 3 primeiros meses de entre safra do Brasil, janeiro, fevereiro e março, os estoques americanos de café certificado em Nova York recuaram 209 mil sacas. Isso em plena entrada da safra dos centrais, da América Central. São cafés que podem ser perfeitamente certificados em Nova York. Isso mostra que a situação é justa. Temos que acompanhar, não há outra coisa a fazer. Já era confuso, já vinha dizendo que quem dissesse que sabia o que ia acontecer estava muito enganado, e com esse fator novo, a partir de quarta-feira, ficou ainda mais nebulosa toda a situação. Não há quem consiga enxergar os próximos meses do mercado de café. Agora, eu continuo afirmando aqui, o café sobrando não existe no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Quanto ao consumo, nós vamos ver, certamente isso pode levar a uma inflação nos Estados Unidos ou uma inflação mundial, pode haver um problema de recessão, alguma coisa, tudo isso vai depender do desenvolvimento dessas taxas, de como é que serão essas taxas dentro do mercado americano, não só em café como o resto. As incertezas que já eram grandes no mundo, se junta isso à invasão da Ucrânia pela Rússia, os problemas no Oriente Médio, os problemas climáticos, tudo isso que já deixava muito difícil de se analisar o mercado de café, juntam-se agora essas taxas americanas. Portanto, é aguardar, não há muito o que fazer. E não vai haver ninguém que consiga mostrar para nós, no curto prazo, o desdobramento disso tudo. É paciência, tomar cuidado, saber que tem um produto bom na mão, um produto que é consumido no mundo inteiro, que inclusive na China, que não se consumia-se muito pouco, vem crescendo o consumo. Portanto, ir com calma, e vamos acompanhar, o dia a dia, as negociações. Todos os economistas recomendam que o Brasil não aumente as taxas do mesmo modo que os americanos cresceram, porque subiram as deles, porque a subida das taxas brasileiras foram das menores, e que os nossos técnicos negociem com os americanos para acertar os casos de injustiça que há no meio disso. Muita calma é o que eu recomendo para todo mundo.
E seu Duda, como é que fica também as negociações no mercado físico, né? Já vinha aí de uma certa lentidão, né? O quanto que também essas tarifas, né, vêm aí trazer talvez mais estagnação para essa movimentação?
Olha, eu enxergo isso um pouco diferente. Eu não acho que tenha havido uma estagnação por falta de interesse comprador. O mercado continua, o consumo interno, nossas exportações, quando divulgar os números de março, nós vamos estar aí em torno de 3 milhões de sacas. Tem as exportações agora de abril, maio e junho, que vão ser com o café dessa safra. O que há é que, no momento, quando é cafeicultor que ainda tem café da safra 24 na mão, ele não aceita as ofertas, mas há um interesse comprador para todos esses cafés que estão na mão dos cafeicultores. É que os preços oferecidos estão mais baixos, devido toda essa oscilação das bolsas e do dólar, e o cafeicultor que está com café não aceita essas ofertas, então o volume de negócio é pequeno, né? Mas interesse comprador em demanda por esses cafés continua bastante forte, sabe? A outra coisa também, que nessa parte, com juros crescendo no mundo todo, com as incertezas crescendo no mundo todo, pode haver uma tendência das torrefações começarem a manter estoques mais baixos e comprarem mais da mão para a boca. Mais uma vez, também não dá para se saber se isso vai acontecer. Como eu afirmei agora há pouco, a situação já era muito difícil de se enxergar os próximos meses. Com mais esse novo fator, que é o aumento das taxas para os produtos que entram nos Estados Unidos, fica totalmente impossível de enxergar. Nós podemos lançar aqui um monte de hipóteses, mas saber exatamente o que vai acontecer depende não só de como os Estados Unidos vão reagir ao aumento de taxas, como houve hoje, foi noticiado pela China, que são as duas maiores potências do mundo, não? Como também dos outros países. O que a Europa vai fazer? Qual vai ser a reação da Europa, né? Qual vai ser a reação dos dois vizinhos, dos Estados Unidos, do Canadá e do México? O México tem, inclusive, comprado nos últimos anos café brasileiro, verde, para industrializar e possivelmente encaminhar para os Estados Unidos. O Canadá também é um fornecedor de café industrializado para os Estados Unidos. Tudo isso nós vamos ter que observar. Não há, como eu disse, já era confuso a situação e agora está muito mais confusa. É preciso ter calma, não se precipitar, né? Não há quem sabe o que vai acontecer, não ouvi aquelas análises de coisas que o café vai desabar, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Não dá para saber no momento. Portanto, a minha recomendação para os cafeicultores, para todo o mercado de café, que nós temos que agir com calma. O problema é que o Brasil tem compromisso nesses meses todos com o maior exportador de café do mundo e vai ter que ser cumprido. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que nós estamos falando hoje, na segunda-feira, já vai estar todo modificado depois desse fim de semana, do que se falar, das atitudes que os países que estão sendo vendo as suas tarifas para entrar no mercado americano subirem do modo forte. Tudo isso vai modificar no dia a dia o nosso entendimento sobre o mercado de café. Por exemplo, ontem as análises eram uma, hoje, a partir do reposicionamento da China, já são outras. Né? Ontem o dólar caiu frente ao real, hoje está subindo violentamente, aí, né, em torno de 3%. De um dia para outro, mudou totalmente o entendimento sobre o valor do dólar frente ao real.
Maravilha, seu Duda. Bom, eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente. Vamos tentar seguir acompanhando aí, tendo a paciência para entender para onde que vai caminhar esses preços futuros do café, né, seu Duda?
Mas aí temos que ser otimistas, sabe? Eu acho que todos vão acabar se entendendo. É uma coisa nova, está se terminando o modo de trabalhar em todo o comércio mundial construído durante 90 anos. E certamente vão haver instabilidades no meio do caminho. Mas nós estamos num mercado de café que não existe excesso de café no mundo e que o consumo vai bem. O consumo pode, sim, sofrer com todas essas modificações, mas eu não acredito que sofra do modo de queda espetacular, não. Se houver algum problema, vai ser em mercados localizados, né? E o café vai ajudar todo mundo a pensar melhor e ter paciência nesses próximos tempos.
Maravilha, seu Duda, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
Boa tarde a todos.
Igualmente, até a próxima. Bom, é isso, então só nos resta ter essa paciência que seu Duda comentou e aguardar aí para ver que caminho que vai seguir o mercado do café e espero que você continue acompanhando tudo aqui pelo Notícias Agrícolas. Obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.